compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos.
Parolando!
You got an earned mail.
Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig-a-zig.
E aqui estamos nós para mais um Parolando. A respeito, no caso, do Paranerdia 75, de Mulheres Nerds. E aqui comigo, de volta, depois de uma temporada de seca e desespero, Gabriel Weber, Paquiderme Escarlate. E aí, meu povo?
Pô, eu queria só saber o porquê que eu vou na padaria pra comprar um cigarro, levo 2 meses e você bota alguém aqui. Por que isso? Por quê?
A culpa foi minha de você sumir?
Eu fui na padaria comprar cigarro. Uhum. Eu me perdi no caminho.
Tá bom, porra, se perdeu no caminho pra padaria, puta que pariu.
E olha que eu nem fumo.
É, né? E aí, meu fofo, agora tá tudo tranquilo com a tua vida?
Agora tá tudo bom, agora tá tudo andando e agora eu posso voltar.
Muito bem, então agora as participações de Gabriel, vou voltar com tudo no Paranerd, no Parolando, inclusive no episódio, no próximo episódio o pessoal vai rir muito com o que a gente inventou, né?
Pronto.
Porra, vocês esperem até semana que vem pra vocês verem o que, que a gente aprontou.
E que é pior, eu já aviso logo, teremos duas novidades no Paranerd.
Muito bem, mas isso fica pra semana que vem. Isso a gente não vai contar agora, não.
Não, agora não.
E olha só, meu querido, será que tu ainda lembra como é que se dá os recados aqui do Paranerd?
Vamos ver, se eu não souber, a pauta me quis.
Que os ouvintes nossos de feed do iTunes ou Mega Bauracast tem que saber fazer também, Gabriel?
Vamos lá, tem que acessar o site www.paranerdia.com.br
e comentar, tá? Né, a gente tá... Aliás, esse episódio 75, apesar de ter mantido a média de downloads, que a gente inclusive tá aumentando a média, você sabia, Gabriel?
Ah, é?
É, a gente já chegou a uma média de 2 mil downloads por episódio.
Porra, caramba.
É, tá ficando chique, bem, tá ficando gente grande, viu?
Então, a causa dos downloads baixos antes era eu, porque você comentou quando eu saí.
Não, olha, eu não ia falar nada não, mas já que você comentou... Agora, mas como eu tava falando, a gente tá com uma média de downloads muito boa, mas comentários que é bom mesmo, não tivemos quase nada, cara. Foi triste. Eu não sei, isso acho que de repente é pra provar que tem poucas mulheres nerds no mundo, porque nenhuma veio comentar, só a Ira.
E a Ira ainda por cima participou do programa.
É, né?
Se você ouve o Paranerd e não comenta, shame on you.
Shame on you.
Vou botar uma tela pra trás de você.
É, como diria o meu sobrinho postiço Caliban do J-Way, vocês são os malditos ouvintes passivos.
Yes, exatamente.
Bom, e além de mandar comentário, pode se mandar e-mails também. Como é que é o e-mail do Paranerdia, Gabriel?
paranerdia@paranerdia.com.br. Ou, se você tem a doença da preguicite aguda mórbida, você vai lá no site, tem no canto da direita em cima o desenho, um envelopezinho, um desenho de envelope, sabe? Um retângulo com um triângulo pra baixo, dentro. Clica ali e você preenche o formuláriozinho e aperta em enviar. Pronto! Simples.
Muito bem. Falando em redes sociais, como é que é o Twitter do Paranerd?
@Paranerd.
E o Facebook?
Isso, Deus. Eu vou fazer, vou falar o modo certo e o modo pra galera que não sabe escrever Facebook. www.facebook.com/paranerdia. E a galera do Face, né, eu tenho que falar sempre que eu falo Face, eu dou aquela reboladinha assim pro quadril, porque eu não consigo, é muito escroto falar Face.
Não, isso já é informação demais, mas tudo bem, vai.
A galera do Face escreve www.fb.com/paranerdia, também funciona.
Muito bem. A comunidade no Paranerd no Google Plus vai a plenos vapores. Toda vez que a gente lança alguma coisa, tem post lá na comunidade, que é o gplus.to/Paranerd. E como é que é o Deviant Art do Paranerd, Gabriel?
DeviantArt é paranerdia.deviantart.com. Tem o link tudo no post.
Sim, tá tudo com link no post. E agora eu tive um trabalho hercúleo de subir as até agora 75 banners dos episódios. Tá tudo lá no DeviantArt, inclusive os dois últimos que foram obras de arte do senhor Vitor Hugo Mota.
Que bom.
Muito bom mesmo. Andanças na podosfera. Eu tive uma andança que na verdade é uma andança antiga, só que eu esqueci de fazer o jabá, então agora eu estou fazendo meia culpa, que eu estive no Vida Beta, número 72, onde falamos a respeito do quadrinho Triunfo e Tormento, aquele graphic Marvel que tinha o Doutor Estranho e o Doutor Destino, cara, é muito boa essa revista, e o papo também foi muito, muito, muito bom mesmo, cara, a gente falou sobre como é que é a cara do diabo, o que que faz o Mephisto na Marvel, e outras coisas. Querem saber o que que a gente falou? Acessem o link que estará aqui nos links relacionados deste episódio.
Vou ver. Eu sempre quis saber o que o Mephisto fazia, além de merda.
Ah, então acesse para saber. Recebemos um e-mail, Gabriel. Era este episódio 75 das Mulheres Nerds. E o e-mail é de ninguém mais, ninguém menos do que Éder Santana. O Éder disse o seguinte: eu queria comentar quanto às mulheres nerds. Existem muitas que gosto de chamar de bazingueiras. São as posers, quanto à ideia de nerd. Você já tinha ouvido falar em bazingueira, Gabriel?
Cara, é foda, né? O Big Bang Theory é muito bom, mas ele virou a famosa... Virou, como é que fala? Ele popularizou o nerd tanto que agora todo mundo é nerd, né?
É, né?
Falar que é nerd é fácil, eu quero ver apanhar na escola.
É, né? Bazinga. Bazinga. Elas, assim como também existem homens assim, gostam de se dizer nerds apenas pelo fato de que hoje ser nerd não é a mesma merda que sempre foi. Eu e tu sabemos muito bem disso, né, Gabriel?
Pois é.
É, né? Hoje em dia, você se diz nerd, pode se tornar até popular, no entanto, não são nerds de verdade. Ser nerd está na moda, nerd, nerd, nerd. Né? Ele adora, ele vai escrever a palavra nerd assim no diabo que eu carregue, mas tudo bem. Elas só sabem falar meia dúzia de jogos, conhecem no máximo a Turma da Mônica dos Quadrinhos. Não fala mal da Turma da Mônica nos Quadrinhos, que ela fez 50 anos agora, tá, seu safado? Então, ó.
A Turma da Mônica nos Quadrinhos, que ele tá falando, é esse novo Turma da Mônica.
Não, nem isso. Ele só falou Turma da Mônica, não chegou a falar de Mônica Jovem. Então, deixa pra lá. Existe o grupo das Otaquinhas.
Puta
que pariu.
Puta que merda, né?
Que só sabe falar de qualquer coisa que seja japonesa. E para elas, mangás e animes só são bons pelo motivo de serem japoneses. É. Se não fossem japoneses, não seriam mangás e animes, né? É. E, de um modo geral, pagam de conhecedoras do vasto mundo nerd. Existe na minha cidade um número astronômico de bazingueiras e otaquinhas. Por números que eu pude observar, eu diria que 0,1% das maninas, está escrito maninas.
Maninas.
Gabriel está aqui para não me deixar mentir sozinho, está escrito maninas. Então são maninas. É, que se declaram nerds, são nerds de verdade. Quer dizer, só 0,1% das que se dizem nerd da cidade deles são nerds de verdade. E para terminar, sim, o número de meninas nerds, infelizmente, é muito menor que o de homens. Ou é na minha cidade e região. Que, aliás, você não disse qual é a sua cidade e região, né, seu Éder? Tudo bem, né? Muito obrigado. Eu vou ter que tentar adivinhar agora de onde é que o senhor é, né? Mas tudo bem. Tanto é que nos torneios de TGC, de TCG, trading card games, vulgo Magic, né, e Pokémon também.
Pô, joguei Mutical Fire também.
Também é bom. Tem pelo menos 2% de mulheres. O que eu disse não é preconceito, infelizmente, mas existem, sim, muitas mulheres nerds, inclusive mais nerds do que os homens. Obrigado pela atenção, e sim, eu reparei que eu usei muito a palavra nerd, né? Fazer o quê? Muito obrigado pelo seu e-mail, Eder. E ele mandou o e-mail pelo formulário de envio, tá vendo? Se eu tiver com preguiça, usa o formulário de envio.
É isso aí,
a gente recebe. Mas a gente recebeu também alguns comentários, Gabriel. Quem deu o primeiro comentário lá no episódio 75?
Foi a Ira, e ela fez uma pergunta muito pertinente.
O que é que ela perguntou?
Só quero saber quem sou eu nessa ilustra.
Agora, eu acho, isso é uma coisa que eu tenho a confessar aqui, eu acho que a Ira não sabe reconhecer a própria imagem dela em fotos e em desenhos. Porque, porra, a ruiva é obviamente a Yasmin. A menina de pequena sentada na mesa de cabelo castanho só pode ser a nossa padawanzinha Clarissa do coração. Sobrou uma louraça com uma roupa que parece a da Lara Croft. Quem seria ela na ilustração?
Quem?
Raimundo Nonato.
Eu só penso nisso quando o nego fala assim, troço.
O Vitor, inclusive, achou que tinha falhado medonhamente porque ele não conseguiu fazer a Ira se reconhecer na imagem dela.
Não. Você conseguiu sim, Vitor. Você conseguiu sim. Ela que tá faltando espelho.
Olha, rapaz.
Ela não sabe quem é ela.
Tá bom.
É porque ela é feia, porque ela é gente boa, mas ela não consegue se ver.
Tá bom. O próximo comentário é do senhor Leonardo Carnelos. E o Carnelos nos disse o seguinte: caro Nerdmaster, muito bacana o assunto. Parabéns por mais este programa. Hello, Clarice. Né? Olha o cara mandando uma de Aníbal Lecter. Olha que feio. A menina é menor de idade, seu safado. Tô vergonha nessa cara, rapaz. Legal que você está preparando um podcast sobre Carl Sagan. Aliás, já estamos em vias de fazer esse podcast da Clarice de Livros entrar para a vida, né? Vamos lá, aguardem. Como diria o tio Silvio, aguardem. Eu humildemente recomendo um artigo que escrevi um tempo atrás, relacionando o final do livro Contato e a última crônica que ele escreveu no livro Bilhões e Bilhões, ou como diria o senhor K, Bilhões e Bilhões, prestes a morrer. O artigo é uma tentativa de entender sua visão da vida e da morte, da ciência e da religião. E o endereço desse artigo do Leonardo Carnelos, obviamente, estará nos links relacionados deste Parolando. A propósito, Nerdmaster, você quis dizer que a Clarice leu George Orwell, né? Quando você falou que Andy Orwell... Eu já imaginei fotos coloridas do Elvis, da Marilyn e de latas de sopa. Realmente eu cometi um paradoxo medonho, que eu chamei o George Orwell de Andy Orwell. Mas também, vamos levar em consideração, esses dois são o quê? Primos, irmãos? Os dois têm o mesmo sobrenome, não é um Silva. Orwell não é um sobrenome comum nos Estados Unidos, pô. Então não é uma coisa assim tão estúpida. É estúpido, mas não é tão estúpido ter confundido Andy Orwell com George Orwell. Mas tá bom, o que ela leu foi George Orwell, não Andy Orwell. Andy Orwell é o cara dos quadros esquisitos e que apareceu no MIB 3. E que mais? Quem mandou o próximo comentário, Gabriel?
O próximo comentário foi feito pela Vanvette 2020. Ela escreveu o seguinte: hey, Nerdmaster, vou fazer uma maratona aqui e parece que este programa é dedicado pra mim, nerd e mulher. Em Louvir.
Ah, então muito bem, dona Vanvette. Eu quero agora saber como é que foi a opinião da senhora sobre o episódio, já que a senhora já deve ter ouvido. Eu gostaria também de saber o que, que significa esse Vanvette 2020, né? Mas vamos lá. E o último comentário que nós temos deste programa veio da Veni, ou do Veni, não sei se é homem ou se é mulher, porque é Veni. E Vini nos disse o seguinte: então, Nerdmaster, algo que vocês não comentaram no episódio foi a real razão do Dia da Mulher, que foi, na verdade, uma homenagem a uma revolta que teve no começo do século XX, onde queimaram uma fábrica que estava cheia de mulheres que não queriam mais trabalhar por causa das condições de trabalho que haviam. E outra coisa, sobre leitura de livros, eu li Dan Brown com 12 anos e Game of Thrones com 13 anos. Muito bem, Vini, parabéns para você, e você tem toda a razão. Esse é o motivo para ter acontecido o Dia Internacional da Mulher. Mas ainda não mudei de opinião que o Dia Internacional da Mulher é tão relevante quanto o Dia da Cultura Negra ou qualquer outra bobeiragem dessa. Eu não acho necessário, mas minha opinião em nada é a mesma coisa aqui nesse caso. Gabriel, houveram também alguns comentários no Parolando passado, por isso vamos dar aqui alguns abraços. O primeiro abraço vai para o nosso querido Sidão Oliveira, que gostou da recomendação do Legcast e vai passar a ouvir o Legcast a partir de agora. Quem mais também merece um abraço?
Também o Denil B, que sentiu falta das Crônicas Nerds.
Isso, e agora que o senhor está aqui presente, eu já posso dizer que a culpa de não ter tido muitas Crônicas Nerds é única e exclusivamente do senhor, Gabriel.
É, eu sei.
É, mas a partir de agora isso vai mudar, né, meu corpo?
Uhum.
Ótimo. E para compensar isso, neste episódio vocês já vão ter uma crônica nerd que eu já gravei, já está tudo bonitinho, então fiquem por aí. Daqui a 15 dias voltamos com mais um Parolando. Diga tchau para eles, Gabriel.
Tchau para eles, Gabriel.
Muito bem, e nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço.
Abraço.
Nerdmaster recomenda.
Mais um Nerdmaster recomenda. Trouxe aqui dois queridos amigos de um podcast novo na podosfera, mas que já está fazendo um belo papapá, vamos dizer, está sendo bastante bem quisto na podosfera fora, que é o Projeto X Podcast. E para falar um pouco sobre este projeto, eu trouxe aqui meu querido amigo Mugiwara. E aí, Mugi?
E aí, Nerdmaster, beleza?
Beleza, meu querido. Cara, e trouxe também o querido amigo, que é o Seiji. E aí, Seiji?
E o Nerdmaster, tudo bem?
Tranquilo. Bom, agora me diga até uma coisa. O Projeto X era antes um outro podcast, não era?
Não é bem assim.
Mas vamos contar essa história.
Vamos
então,
contar um pouco da história do Projeto X. No início de 2012, todos os integrantes do Projeto X faziam parte de um outro podcast chamado Anime Freak Show.
Uhum.
Só que a gente já não tava querendo ficar falando só de anime mais. A gente já não tava mais, assim, na mesma pegada que o FS tinha, né? Que ficasse falando só de anime. O FS ainda está aí, tá ativo, lançando podcast, e enfim. Aí nós saímos do Anime Freak Show, praticamente todo mundo que é do Projeto X era ex-integrante do Anime Freak Show, e depois de um tempo a gente viu que queria continuar fazendo podcast, né? Então a gente ia pro Projeto X. A ideia de Projeto X foi porque, na verdade, a gente não tinha ideia nenhuma do que falar exatamente. Né? A gente
nunca... É tipo quando você quer abrir uma empresa e coloca o nome dela provisório de XYZ.
Na verdade, foi bem assim, cara. Foi bem assim. O nome, a gente não tinha nome provisório nenhum. Tipo, a gente não tinha ideia do que ia ser. A gente falou, então vamos pensar, o que vai ser? A gente não sabia nem que ia ser podcast, não sabia do que ia ser nada. A gente já sabia que queria fazer um novo projeto. A gente não tinha nome. Então a gente falou, vamos fazer, vamos colocar lá, tipo, uma planilha Projeto X. Vamos colocando o que vai
título
ser.
Título mais genérico que esse
belo dia, existe, viu? Um belo dia a gente já, depois formado, e aí, qual vai ser o nome? Deixa o Projeto
X. Bom, né? Projeto Y não podia, porque já tinha uma outra ideia, né, o Mugi?
Tinha.
Tô doido.
Peixe, além de tu e do Mugi, quem mais tem no Projeto X?
Nós temos, como integrantes, nós temos a Fer, o Panda, são um casal, né, na verdade, velhos conhecidos.
O Panda que não é o senhor seu Panda do Pauta Livre News e do Cruzador Fantasma, vamos deixar bem claro, bom, né? Afinal de contas, ele não é o único panda da podosfera.
Falei a verdade, Nick com uma pessoa chamada Panda é uma coisa mais comum que existe, viu?
Na verdade, o nick completo do Panda, nosso Panda, é Tio Panda, né?
Olha, Tio Panda, viu? Muito simpático isso, viu?
Mas como a Fer e o Panda fazem um casal, a gente chama ele de Fer Panda. É o casal Fer Panda. É a entidade Fer Panda. Junto com eles temos.
Então tem a Fer, tem o Panda.
Temos o Jim, temos o Cabeça também, o Rods, a Dri. E mais um monte de outras pessoas.
O Kiba,
logicamente, é.
Muito bem, muito bem. E, Mugi, se eu fosse pedido para você, em uma única frase, definir o que é o Projeto X, o que você falaria?
Incógnita, interrogação.
Interrogação.
Você nunca vai saber o que vai ser o próximo Projeto X. E olha que a gente ainda dá a chance de você tentar saber o que é.
Porque no final de cada cast vocês fazem tipo um enigma, né? Com três pistas pra pessoa tentar adivinhar o que é o próximo tema, né? Então, eu achei uma coisa bastante interessante essa brincadeira do enigma no final do podcast. Vocês estão de parabéns por essa ideia.
A gente queria colocar um negócio pra interagir com o público, né?
Sim, é uma boa ideia.
Gente deixou padronizado depois que o Mugi tentou criar uma dica chamada Cavalo de Guerra, que ninguém acertou.
Não. Foi Cavalo de Guerra.
Foi Rei da Guerra, desculpa.
Foi Rei da Guerra.
Que a gente queria falar, na verdade, do anime Working. E, porra, o que tem a ver Rei da Guerra?
Rei da Guerra.
É Working, não é Working.
É Working.
É Working, não é Working.
Mas fica lá, tá quase...
TG, aprende uma coisa comigo. Você aceita meu conselho.
Pode falar, Nerd Master.
Não discute com o maluco. O médico mandou no contrariar, senão ele fica nervoso.
A gente já aprendeu isso, cara.
Bem, sabe, deixar nervoso é difícil, fica.
É só falar mal de One Piece.
O Mugi, falar de One Piece na frente do Mugi é até sacanagem, né? O cara não tem o apelido de Mugiwara à toa, né? Caso vocês não saibam, Mugiwara é chapéu de palha, que é o apelido do Ruffy, do One Piece. Vocês deviam saber disso, que afinal de contas eu fiz um episódio sobre One Piece, né? Então, ouvinte do Paranerd, a gente tinha que saber isso. Tá. Bom, Seiji, meu querido, dois episódios seus favoritos do nosso querido Projeto X.
Olha, tem um que eu gostei muito, que é o Nostalgias da Infância, o episódio 9, que a gente gravou. E eu gostei do tema. Partindo de nostalgia, é um tema que eu adoro muito. E ficou bem engraçado, bem legal a discussão.
Muito bom mesmo. Também gostei bastante. Cara, falar sobre nostalgia da infância é um tema fácil de fazer, né? Até gostoso de fazer. Muito bom mesmo. Não importa se essa pessoa nasceu nos anos 70, 80, 90 ou 2000. Todo mundo teve infância, pô.
Cara, eu diria que é obrigatório em qualquer podcast, né? Ter um tema de nostalgia.
É verdade. Eu acho que tem no contrato social, quando você vai fazer podcast, faça um de nostalgia. E tu, Borg, aliás, falou dois, não, falou de nostalgia, qual o outro?
Um que eu acho que o pessoal gostou bem, que é um de Tolkien, que o pessoal tava te querendo.
Muito bom, eu particularmente como fã do JRR, eu tenho que parabenizar os senhores que fizeram realmente um programa muito bom. Eu já sei quem eu tenho que chamar
quando no futuro próximo eu fizer um Notórios Nerd J.R.R. Tolkien.
Olha, eu tenho que agradecer também a Fer, que a pauta é dela. Ela adora livros.
Ah, mas lógico, vou chamar a Fer também, lógico, óbvio. Eu acho que fica bem óbvio quem é que sabia mais de Tolkien naquela época.
eu concordo também, viu? E a gente lançou esse cast bem no dia que ia lançar o Hobbit, então foi um tema planejado já.
E tu, querido chapéu de palha, quais são os teus dois projetos X favoritos? Mugi.
Alô, senhor Ivaldo.
Opa, eu mutei, gente, eu tava falando.
A gente percebeu que você...
Olha, coisa que o Mugi acontece...
Por isso que eu acho que vocês não estavam me citando, mas enfim.
Havia duas possibilidades, ou você mutou ou morreu.
Cara, isso é um clichê de podcast, alguém mutar e não perceber que tá mutado, viu?
Enfim.
Exatamente.
Olha, o primeiro que eu tenho que falar aqui, eu creio que é o nosso Projeto X19, Histórias de Óculos.
Filha da puta. Porra, meu.
Porra. Caramba.
Que foi um podcast muito legal, menos pra mim, de gravar. E eu acho que o pessoal também gostou. E o pessoal foi pra lá, assim, meio inusitado. Foi um negócio realmente que ninguém esperava.
Por que você não foi legal? Você usa óculos, eu tô vendo aqui no teu avatar óculos.
Pra mim foi legal.
Eu gostei, cara, eu adorei. Eu me identifiquei com muitas das histórias. Eu, inclusive, comprei um óculos novo há pouco tempo e comprei com aro de titânio e, vamos dizer, com graças à dica.
Pô, isso daí salva a vida, esse daí.
Literalmente, né? Eu só vi esse cast, cara. Dá pra entender.
Ainda mais sei, se vocês querem saber como é que um óculos de aro de titânio salvou a vida de um dos participantes do Projeto X, escutem o episódio que está com o link aqui embaixo. E o outro, Mugi?
O outro, acho que foi o nosso podcast, assim, comemorativo 25 anos, que não podia ser uma coisa, assim, menor do que isso, que foi falar sobre o universo Mario.
Vamos deixar bem claro, 25 anos do Mario, não é 25 anos do Projeto X, não, tá? É, antes que alguém pense, porra, os caras já fizeram um episódio especial
não.
De 25 anos? Não tem 25 anos.
E foi o nosso Projeto X25, isso também que eu tava...
Mas eu pergunto pra você o seguinte, Mugi, e Mario?
Na verdade, Mario Toledo que gravou com a gente, olé!
Muito bem. Bom, eu queria deixar dois também muito bons aqui, na minha opinião. O primeiro, que me surpreendeu, que eu não achei que esse tema renderia tanta conversa quanto rendeu, foi o número 18 de Medabot. Foi muito bom, né? É tudo preparado! Venda, lutadores prontos! Sai, né? Luta! Começar! Então, juiz.
Esse cast, assim, foi muito nostálgico também. Até pra um dos integrantes que era bem viciado, assim, na época de Medabots.
Porra, eu mandei um comentário, você sabe, né? Que eu mandei um comentário pra esse episódio que eu ainda tinha o pôster. Os Megabots da primeira temporada, eu tinha a revista pôster que saiu, caramba. Eu também era um viciadaço. Só não fui tão frica a ponto de fazer meu Megabot de papel. Mas tudo bem. Gostava muito do anime também. Gostei bastante. E um outro episódio que eu achei também, cara, que vocês... Cara, eu senti que vocês gostaram mesmo de fazer esse episódio. Eu senti que vocês estavam lá com muito prazer de fazer o episódio. Foi sobre os desenhos da pizza, cara. Eu senti que vocês colocaram a alma ali, colocaram o tema. E eu quero, inclusive, agradecer a vocês por roubarem uma pauta do Paranerd. Eu ia lançar mais ou menos naquela época, sobre os desenhos da pizza. Eu tive que segurar a porra da minha pauta, porque vocês lançaram.
Olha, eu não vejo até por que não lançar. Teve casos, como por exemplo, a gente lançou um post sobre Rurouni Kenshin na mesma semana, assim, dois podcasts sobre o mesmo tema.
Coincidência.
O de vocês ficou muito bom também. O de vocês ficou muito bom porque vocês não ficaram focados só no anime. Vocês também jogaram um pouco da história do Japão na época. E eu achei muito, muito legal essa pegada que vocês tiveram quando falaram Rurouni Kenshin, ou, para nós ocidentais, Samurai X.
Tá. Tudo bem.
E como eu estou no Parolando, eu posso parar Samurai X sem ser picado. Sim, porque o podcast é meu e eu sou o amigo. Ai, cara, foi muito bom mesmo. Foi muito bom mesmo. Cara, mas eu vou te explicar por que eu não lancei. É porque eu não gosto de lançar podcast quando o outro, vamos dizer, da podosfera lançou. Porque é pra não cair naquela história do tá imitando o outro, tá roubando pauta do outro, blá blá blá, e pererel, e tiru, e o diabo que o carregue. Pô, deixa eu te ver. Que eu lancei um episódio duplo sobre Tokusatsu, né? Já tem um tempão, foi no episódio 25 e 26. Na mesma semana foi o Nerdcast de Tokusatsu.
Ah, isso eu ouvi.
O que eu ouvi de gente falando que eu tava imitando o Nerdcast, só que tem um pequeno probleminha, eu lancei antes. Aí pra eu poder imitar o Nerdcast, eu só usei a máquina do tempo, né? Pra voltar e foi antes. Porra.
Não, mas é complicado. É assim, aos olhos nossos, de podcasters, né? Isso não tem problema nenhum, mas o público às vezes interpreta de uma maneira que é desnecessária, né? Mas enfim.
É, isso é verdade. Isso tanto é assim, que eu mesmo não canso de falar isso, principalmente nessas partes do Nerd Master Recomenda, cara, não existe essa história de roubar pauta, não existe essa história de estar imitando o outro. Você pode até, de repente, estar imitando o modelo do outro podcast, porque foi um podcast que você ouviu e que está servindo, vamos dizer, de inspiração para fazer o teu. Tudo bem, não tem problema. Mas não se preocupa com o tema, gente. Faz as pautas que vocês quiserem, porque, por exemplo, teve o lançamento daquele filme algum tempinho atrás do Planeta dos Macacos Origem.
Uhum. Sim.
Cara, a gente, 8 podcasts diferentes, inclusive o meu, e o link vai estar aqui embaixo, falando sobre a saga do Planeta dos Macacos, ou sobre o filme do Planeta dos Macacos, a origem, ou alguma coisa nesse sentido. Em nenhum, eu repito, 8, em nenhum eu vi alguém falar uma coisa parecida com a outra.
Mas é óbvio, é a opinião de cada um, isso daí é muito diferente, não tem como ficar podcasts iguais, né?
Então, meus queridos, CG, vamos você. Como é que meus queridos ouvintes aqui do Paranerd encontram um projeto X?
Tudo bem. Você encontra na internet a página www.projetoxpodcast.com.br.
Ótimo. Mug, tem Twitter, o Projeto X?
Com certeza, @projetoxpodcast. E Facebook também, /projetoxpodcast. E outra coisa, vocês também podem encontrar a gente pelo iTunes e Megaballcast.
Muito bem. E a partir de agora, os senhores são mais um dos felizes proprietários de um Nerd Master Silova Approval.
Aê! Aê!
Yeah! Muito bem. E ficamos por aqui, queridos ouvintes, fiquem agora com as Crônicas Nerd. Vamos lá.
Crônicas Nerds.
Poeira de Estrelas, por Daniel Rossi. O velho cientista repousava tranquilamente no terraço do observatório. Tivera dias agitados nas últimas 2 semanas, em que vinha trabalhando até tarde, todas as noites, refazendo cálculos sobre uma descoberta recente. Trabalhava sozinho, e toda vez que a amável esposa ou um dos 2 filhos tentaram lhe interromper para perguntar se precisava de alguma coisa, tinha até mesmo sido rude. Não que fosse uma má pessoa. Estava apenas enfrentando um estresse enorme naqueles dias. Aquelas duas malditas semanas. Hoje, porém, sentado em uma cadeira de praia, observava o céu limpo daquela noite agradável de julho. A mente havia se esvaziado e todo o estresse daqueles dias havia subitamente sumido. Restava-lhe apenas uma pergunta na mente. Por quê? Sua tranquilidade foi interrompida, porém, pelo neto de 8 anos, que havia se esgueirado pelo laboratório até o terraço, enquanto os pais visitavam a esposa do velho cientista na casa que ficava em anexo. O menino brincava tranquilamente com um graveto e um pequeno formigueiro, que havia em um dos cantos do terraço, ao lado de alguns vasos de plantas que o cientista se descuidara nos últimos dias, e tinha agora plantas murchas e até mesmo algumas mortas. Sam, o que você está fazendo? O velho cientista levantou-se com certa dificuldade da cadeira. Havia se descuidado um pouco da saúde por causa da rotina de trabalho intenso, e agora a sua lombar o estava incomodando. Pegou a bengala que repousava no chão ao lado da cadeira e caminhou, meio trôpego, até o local onde o menino brincava despreocupado. O Peralta cutucava o pequeno monte de terra cheio de formigas com o graveto, e um alvoroço delas começava a brotar do chão. Elas são tão pequenas, eu as estou assustando. O menino divertia-se com o desespero das formigas em frenesi no chão à sua frente. Em sua inocência de criança, não percebia que a sua diversão estava destruindo a casa das formigas, hercúleamente erigida pelos meandros do concreto armado do observatório. O cientista mesmo já havia pensado em exterminá-las, mas acabou tendo a atenção desviada por outros assuntos e deixava sempre para depois a tarefa. Ele agora observava o menino que brincava e achou inusitada a situação pelo contexto dos últimos dias. Me diga, Sam, por que está fazendo isso? O cientista acendeu um cigarro. Era um hábito que havia perdido alguns anos antes, mas que retomara como válvula de escape nos últimos dias. Deu uma longa baforada e voltou a olhar para o garoto, que o observava agora com certa apreensão, por medo de o avô ter ficado bravo com a travessura. É que é divertido. O menino olhou meio assustado. E elas são tão pequenas que não podem fazer nada comigo. O homem percebeu que talvez a pergunta tivesse deixado o menino um pouco perturbado. Por isso, suavizou um pouco o tom de voz e esboçou um sorriso para tranquilizá-lo. O vovô não está bravo, Sam. Eu só queria saber por que você resolveu mexer com as formiguinhas em primeiro lugar. O menino voltou a observar o avô com um olhar mais tranquilo e sorriu. Olhou para a bagunça que tinha feito, espalhando a terra do formigueiro para todo lado, e suas moradoras em pânico, correndo. Eu não sei, vovô. O menino respondeu e deu uma gostosa gargalhada. O avô riu também, mas seus olhos marejaram. A ingenuidade do neto mostrara para ele a resposta que vinha procurando desde que suas pesquisas tinham chegado a um fim algumas horas antes. Parece que é assim que as coisas funcionam, afinal. Sussurrou. O neto não entendeu o comentário do avô e voltou a se entreter com as formigas. O que o homem sussurrou em seguida foi mais um devaneio para si próprio. Não existe uma razão. Não existe um porquê. As coisas simplesmente são. Somos apenas poeira de estrelas. O velho cientista observou o neto brincar com as formigas por mais alguns minutos. Não deixou perceber que uma lágrima solitária lhe escorreu pelo rosto, rapidamente a limpando com um lenço que tinha no bolso da camisa. Ai! O menino deu um grito agudo e correu chorando até o avô. Havia sido mordido por uma das pequenas formigas, que apesar do tamanho reduzido, tinha uma mandíbula poderosa. Parece que as pequeninas não são tão inofensivas assim, não é, Sam? Consolou o menino com um afago. Vamos até lá embaixo para que a sua avó possa colocar uma pomada nessa ferida. Olhou para o formigueiro uma última vez e comentou: pelo menos vocês puderam fazer alguma coisa. Algumas semanas depois, o universo, assim como o menino que destruiu o formigueiro sem razão aparente, enviou o asteroide 53099 Samuel, assim batizado, pelo seu descobridor. E ao contrário das formigas, a humanidade nada pôde fazer.